hoje inaugurada a maior hidrelétrica 100% nacional. A usina vai gerar energia para 60 milhões de brasileiros.
26 mil pessoas recebem a chave da casa própria em 5 estados pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Falar ou manusear o celular enquanto dirige vai pesar mais no bolso do motorista. Multa passa de média para gravíssima.
Advogado-geral da União afirma que decisão de afastar Eduardo Cunha do mandato reforça argumento de desvio de poder na abertura do processo de impeachment contra a presidenta.
Quinta-feira, 5 de maio de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A usina de Belo Monte, no Pará, é a maior hidrelétrica 100% nacional e a terceira do mundo.
Belo Monte vai ter carga suficiente para atender 60 milhões de pessoas.
A construção gerou cerca de 20 mil empregos diretos e 40 mil empregos indiretos na região.
A usina, que fica em Vitória do Xingu, no Pará, iniciou oficialmente sua operação comercial hoje. O repórter Paulo La Salve acompanhou.
Depois de quase 5 anos do começo das obras, a usina entra em operação adicionando quase 650 megawatts de energia ao sistema interligado nacional. A presidenta Dilma Rousseff destacou Belo Monte para o planejamento de energia no Brasil e lembrou que a usina atende a compromissos ambientais do país.
Com Belo Monte, nós evitamos de poluir não só aqui a região, não só o Pará, não só a região norte. Nós evitamos de poluir todo o Brasil. Quando todas as 24 unidades estiverem operacionais, elas serão uma segurança para o nosso país, uma segurança para garantir o crescimento do país, para garantir que haja energia disponível.
Dilma Rousseff lembrou ainda diferentes investimentos do governo federal no estado do Pará.
Educação, nós sabemos que faz a diferença. As pessoas terem acesso à educação. Pois bem, no governo Lula, nós implantamos a Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Em meu governo, nós implantamos 6 novos campus desta universidade. E criamos a Universidade do Sul e do Sudeste do Pará, com 4 novos campus. E quero dizer para vocês que aqui na região nós instalamos 4 escolas técnicas do Instituto Federal de Educação.
A usina tem uma área alagada de 503 quilômetros quadrados. 12 municípios do Pará estão na área de influência de Belo Monte, além de comunidades indígenas. Para compensar o impacto ao meio ambiente, um plano básico ambiental com 117 projetos está sendo colocado em prática. Já foram investidos quase 4 bilhões de reais. Entre as ações, 4.100 casas e 286 salas de aula foram construídas, além da implantação de 220 quilômetros de rede de esgoto e 170 quilômetros de rede de água potável. De Altamira, no Pará, Paulo La Salve.
E em discurso na inauguração da usina hidrelétrica de Belo Monte, a presidenta Dilma Rousseff também criticou o processo de impedimento que tramita no Senado.
Dilma destacou que governa empenhada na geração de emprego e retomada do crescimento do país.
O que me faz lutar para garantir o meu mandato é que eu sei que, em que pese as dificuldades que o país está enfrentando, nós construímos um patrimônio nesse país. Patrimônio que vai dar todas as condições para que nós voltemos a crescer, a criar empregos e a garantir oportunidades para todos os brasileiros. Nós não podemos voltar atrás. Não podemos voltar atrás quando se trata da democracia.
A presidenta lembrou ainda que teve mais de 54 milhões de votos e que existe uma tentativa de eleição indireta no país.
É esse voto dado direta e secretamente na urna pelo povo brasileiro que faz com que quem sentar na minha cadeira tenha de prestar conta para vocês. Se eu chegar para vocês e dizer, olha, meu programa é o seguinte, eu vou reduzir o Bolsa Família, vou focar o Bolsa Família em só 5% da população pobre. 5% da população do Brasil pobre, nós vamos supor que é 5% do país. Perfeitamente dá 10 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas hoje recebem o Bolsa Família? 47 milhões de pessoas. Então, como é que vão fazer? Se falasse isso para vocês, vocês votariam em quem quer diminuir de 10, aliás, de 47 para 10, querem julgar para escanteio 36 milhões de brasileiros?
E a presidenta Dilma também falou sobre o momento político do país em uma entrevista para a emissora britânica BBC.
Em pouco mais de meia hora de entrevista, a presidenta falou sobre o pedido de impedimento de seu mandato. Perguntada sobre a possibilidade de estar afastada durante as Olimpíadas, Dilma disse que a sensação é de injustiça. Ela afirmou ainda que não teme investigações e que, em caso de afastamento, vai continuar lutando para provar que não cometeu crimes.
Nós iremos continuar lutando para voltar ao governo. O que nós iremos fazer é resistir, resistir e resistir. E lutar para quê? Para ganhar no mérito e retornar ao governo. O que nós defendemos, o meu governo e todos os meus apoiadores, é que este processo de impeachment é um processo ilegítimo, ilegal, porque baseado numa farsa.
Dilma Rousseff também disse que é vítima de um golpe parlamentar e que o pedido de impedimento é um disfarce para uma eleição indireta. Reportagem Thaisa Dias.
7-8.
No Senado, o relatório do senador Antônio Anastasia, que recomenda a abertura do processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff, foi criticado hoje pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso.
Cardoso, mais uma vez, defendeu a presidenta na comissão especial que analisa o pedido de impeachment e comentou o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
A decisão do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, de afastar do mandato o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reforçou uma das principais teses da defesa da presidenta Dilma Rousseff. Foi o que afirmou o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Teori Zavascki acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República que afirma que Eduardo Cunha usa o cargo para impedir investigações que poderiam levar à cassação do mandato dele. Cardoso afirma que Eduardo Cunha praticou desvio de poder quando deu início ao processo contra a presidenta.
Fica aí evidente que o presidente do Supremo se comprovou lateralmente aquilo que nós dissemos desde o início. Ou seja, que esse processo de impeachment ele ocorreu por uma pessoa que despudoradamente utiliza o seu poder para intentos pessoais, para tentar fugir das acusações que lhe são colocadas. Ora, dentre os vários fatos que levaram ao afastamento do presidente Eduardo Cunha, o impeachment se coloca, se insere. E agora, com essa decisão do Supremo, ficou clarissimamente comprovado que o modus operandi do presidente é o desvio de poder. E é o que aconteceu na instauração desse processo, por isso que ele é nulo.
O ministro da Advocacia-Geral da União repetiu as críticas ao pedido de impedimento que ele considera inepto, ou seja, inadequado. Cardoso voltou a explicar que o atraso no repasse de recursos a bancos públicos para cobrir créditos concedidos a agricultores não representa operação de crédito e disse que a autorização para essas operações não foi da presidenta Dilma.
É óbvio que a denúncia é inepta e óbvio que nós não sabemos até agora qual é o ato. Passamos pela Câmara e ninguém disse, passamos agora pelo relatório do Senado e ninguém aponta qual é o ato e vamos apurar depois que ela for afastada qual é o ato. Não há ato nenhum da senhora Presidenta da República em relação às chamadas pedaladas fiscais de 2015. Por quê? Porque quem gerenciava isso era o ministro da Fazenda.
José Eduardo Cardoso também contestou o parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que recomenda a abertura de processo contra a presidenta.
Ele tenta com isso até atenuar a situação, que é óbvia nesse caso, ou seja, que se quer, por uma vontade política, afastar a presidente da República sem nenhuma base constitucional, com acusações fragilíssimas, com acusações que não se sustentam.
O ministro José Eduardo Cardoso afirmou ainda que vai entrar com recurso contra o andamento do processo de impedimento. Ele afirmou que a defesa não teve acesso a um parecer de contas e a outros documentos incluídos nos autos do processo, o que prejudicou o pleno direito de defesa da presidenta da República. Reportagem Ricardo Carandina.
E o líder do governo no Senado, Humberto Costa, apresentou na comissão especial um voto em separado contra o relatório do senador Antônio Anastasia.
Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Explique pra gente aí o que significa na prática esse voto em separado.
Olá, Luciano. Muito boa noite a você, Ellen, ouvinte da Voz do Brasil. Bem, o voto em separado é uma declaração alternativa ao parecer do relator. Ele é apresentado pelo parlamentar que não concorde com esse voto do relator. No voto em separado apresentado pelo senador Humberto Costa, ele diz que existe um uso equivocado do processo de impedimento e defende que para afastar um presidente da República é necessária a comprovação de crime de responsabilidade, o que, segundo o senador, não ocorre no caso da presidenta Dilma, porque os decretos de abertura de crédito suplementar apresentam autorização legal e não atentaram contra a meta de resultado primário de 2015. Essa meta é a reserva de recursos que o governo faz para pagar juros da dívida pública. Sobre o atraso no repasse de recursos a bancos públicos para cobrir créditos oferecidos a agricultores, Humberto Costa diz que ainda não existe manifestação do Tribunal de Contas da União a respeito de eventuais irregularidades nessas subvenções do Plano Safra. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, falou sobre o voto em separado.
Nós já apresentamos o voto separado. Nosso ministro Zé Eduardo Cardoso fez uma defesa demolidora, ponto a ponto, argumentou ponto a ponto. E amanhã nós vamos encaminhar, vai ter os encaminhamentos de lideranças e logo depois a votação.
Bem, o relatório, o voto em separado apresentado hoje vai ser debatido amanhã na votação do relatório, durante a votação do relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que recomenda a abertura de processo contra a presidenta. Ao vivo, Ricardo Carandina.
Mais de 6 mil famílias com a chave da casa própria.
O programa Minha Casa Minha Vida entregou as novas moradias para moradores de 5 estados.
Em Santarém, no Pará, as chaves de 3 mil casas foram entregues pela presidenta Dilma Rousseff.
Depois de passar por muitas dificuldades na vida, Nelsimar Cosme da Silva tem conquistado vitórias. Há um ano superou o alcoolismo e agora não vai mais precisar da ajuda dos irmãos para pagar o aluguel de R$ 350 em Santarém, no Pará. E já prepara a comemoração após ser sorteado pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Minha sobrinha me ligou lá de Porto Trombeta me dizendo: pode comprar carne que tu foi contemplado. Foi uma grande alegria, né? Você saber que você nunca teve uma casa no seu nome, você saber que você tem, uma grande emoção, né?
Em Santarém foram entregues 3.081 casas no residencial Salvação. Cada uma delas está avaliada em R$ 52 mil e todas têm acesso às redes de água, de energia elétrica e de esgoto. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff destacou a grandiosidade do programa Minha Casa Minha Vida.
É o mais importante programa do meu governo, porque ele é o mais bem sucedido programa de habitação popular. Nunca no Brasil houve um programa dessas dimensões. Isso é uma dívida que esse país tem com a sua população mais pobre. É o uso do dinheiro que o povo paga de imposto voltando para o bolso do povo. Nós mostramos a importância de ter um governo a favor do povo e daqueles que mais precisam.
Também foram entregues moradias nas cidades de Camaçari, na Bahia, Itapipoca, no Ceará, Uberaba, em Minas Gerais, e Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, beneficiando 6.597 famílias. Reportagem Paola de Hort.
7:15.
O usar o celular enquanto dirige vai pesar mais no bolso do motorista.
É que uma lei publicada hoje altera de média para gravíssima a multa para condutores que falam no telefone ao dirigir.
É, e tem mais. O coordenador-geral de Planejamento Operacional do Denatran, Carlos Magno, explica que a lei também incluiu o termo manusear o telefone para punir quem também manda mensagem enquanto dirige.
A gente está combatendo a indústria da morte. Hoje, os telefones celulares, eles têm outras características que não somente realizar chamadas, receber chamadas e outros aplicativos, que na maioria das vezes a gente utiliza esses outros aplicativos do que a função chamada em si. Então, é comum a utilização do telefone celular para mensagens instantâneas, para redes sociais, e o motorista, no trânsito, tem manuseado o telefone. A nossa preocupação é exatamente com a segurança viária, ou seja, não somente quem está conduzindo, mas pedestres, outros motoristas, enfim, que estão sujeitos a sofrer um acidente de trânsito por aqueles que estão segurando ou manuseando o telefone celular no trânsito.
Os valores das multas também aumentaram entre 50% e 60%. A gravíssima, por exemplo, passa de R$ 191 para R$ 293. Já a multa leve, que hoje é R$ 53, vai passar para R$ 88.
É, esses valores entram em vigor em 6 meses e, a partir daí, vão ser reajustados todos os anos com base no IPCA, ou seja, a inflação do período.
Revezamento da tocha.
O interior de Goiás foi um dos roteiros da tocha olímpica hoje.
Agora ela está em Goiânia. A repórter Gabriela Noronha está lá e conta pra gente ao vivo como é que está a festa na capital do estado. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. E para todos que nos ouvem aí na Voz do Brasil. O revezamento da tocha olímpica começou aqui em Goiânia por volta das 6 da tarde. O comboio passou agora há pouco pelo Parque Mutirama, um ponto turístico aqui da cidade. Ao todo, a tocha vai percorrer mais de 20 quilômetros. 97 pessoas foram escolhidas para conduzir o símbolo olímpico por aqui. E ainda tem muito show programado pela frente, viu? Apresentação de escola de samba, teatro, quadrilha junina, tudo para garantir a diversão de quem vem ver a tocha de perto. O encerramento vai acontecer na Praça Cívica, no centro da capital, com o show da banda Jota Quest. Amanhã a tocha segue para as cidades de Trindade, Aparecida de Goiânia, Piracanjuba, Morrinhos e Caldas Novas, onde vai passar a noite. Ao vivo de Goiânia, Gabriela Noronha.
Boa festa aí para o pessoal de Goiânia, então. Olha, mais cedo a tocha passou pela cidade de Itaberaí. Foi lá que o comboio era formado por carros de boi.
Um dos condutores no município foi o empresário José Carlos Garrote. Ele contou que a festa foi grande e emocionante.
É uma emoção extraordinária. Eu fiquei extremamente emocionado, fiquei extremamente feliz. Vi que o pessoal estava todo mundo muito feliz, o pessoal todo mundo muito alegre. Difícil de expressar. Mas, de ser sincero, chorei de emoção.
Foi prorrogado hoje o prazo para pequenos produtores e agricultores familiares fazerem o Cadastro Ambiental Rural, o CAR.
Agora eles têm até 5 de maio do ano que vem. A medida vale para imóveis de até 4 módulos fiscais, o que equivale a áreas com até 110 hectares.
O CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais e integra informações ambientais, como, por exemplo, a existência de vegetação nativa na propriedade.
Com o adiamento do prazo, mais de 1 milhão de proprietários que ainda não se cadastraram podem garantir acesso a benefícios como crédito rural e seguro agrícola.
Mais informações em www.car.gov.br.
Voz do Brasil!
Foi lançada hoje uma nova estratégia para monitorar e fiscalizar o desmatamento no país.
As ações incluem sistemas de mapeamento e de identificação das mudanças no uso do solo.
O repórter Rafael Gasparotto tem as informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O novo programa de monitoramento ambiental dos biomas vai avaliar a cobertura vegetal, o uso da terra, as queimadas, a extração de madeira e a recuperação do solo. O governo também lançou uma segunda etapa do sistema DETER, que analisa o desmatamento em tempo real. Agora, a identificação das áreas degradadas será ainda mais detalhada. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o aumento da área agrícola não gerou novos desmatamentos.
aumentou a área de regeneração em floresta secundária. Tá? Então, esse estudo aqui mostra que nós temos hoje cerca de 22% da área agrícola, da área que foi desmatada na Amazônia, em floresta secundária, com floresta, inclusive, parte disso acima de 11 anos, ou seja, consolidando como floresta.
De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o novo sistema de monitoramento vai permitir a avaliação de ações relacionadas às metas nacionais de biodiversidade para 2020, determinadas pelas Nações Unidas. Luciano.
Obrigado, Rafael Gasparotto, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Momento Social.
Hoje a dúvida é sobre a importância dos programas sociais do governo. A pergunta é do empresário Marco Aurélio Eide, de Brasília.
E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde.
Meu nome é Marco Aurélio Vaide. Ao invés do governo criar programas sociais meramente de repasse de recursos, como o Bolsa Família, o governo não cria programas de incentivo a empresários a criar postos de trabalho.
Caro Marco Aurélio, que bom ter a participação de um empresário nesse momento social. Duas informações ajudarão a esclarecer sua dúvida. A primeira é que a grande maioria dos adultos do Bolsa Família trabalha, mas trabalha em ocupações que não permitem que ganhe o suficiente para manter a família com dignidade. Ou seja, ele é pobre mesmo trabalhando muito. Portanto, o que você propõe parte de uma premissa equivocada de que esse beneficiário do Bolsa Família não trabalha. A segunda questão é que o Bolsa Família não é meramente repasse de recursos. Em média, a família recebe R$ 160,00, mas mantém o filho com frequência escolar e com acompanhamento médico. Isto é fiscalizado com o uso de sistemas inteligentes e que viraram referência no mundo. Por fim, é importante informar que nós temos uma agenda de controle e fiscalização e qualquer denúncia é sempre investigada. Ligue 0800-707-2003.
E você também tem dúvidas sobre programas sociais do governo? Então manda sua pergunta para a gente. O nosso endereço no e-mail é voz@ebc.com.br. Do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida aqui no quadro Momento Social pela ministra Tereza Campelo, sempre na quinta-feira. Participe!
O combate ao Aedes aegypti continua.
É, o Ministério da Saúde começa uma série de visitas aos estados para acompanhar de perto o trabalho das salas de controle que definem estratégias locais para acabar com o mosquito.
Segundo o secretário-executivo substituto do Ministério, o objetivo é evitar que no período chamado de silencioso, de maio a outubro, a população e os municípios se desmobilizem.
A gente sabe que quando vai alguém do nível federal, do Ministério da Saúde ou de outro ministério, isso dá uma maior motivação para o nível local. Tudo isso focando em continuar mostrando para a nossa população que esse problema nosso não pode ser enfrentado como uma campanha. Nós precisamos dizer para a turma o perigo e o risco do Aedes aegypti e suas consequências é permanente. Portanto, a nossa ação também precisa ser permanente.
Hoje foi a vez do Acre e amanhã o Amazonas vai receber a visita de técnicos. Tocantins abriu as visitas e apresentou grande número de municípios que têm ações permanentes de combate ao mosquito.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Belo Monte, inaugurada a maior hidrelétrica 100% nacional. A usina vai gerar energia para 60 milhões de brasileiros.
26 mil pessoas recebem a chave da casa própria em 5 estados pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Falar ou manusear o celular enquanto dirige vai pesar mais no bolso do motorista. A multa passa de média para gravíssima.
Advogado-geral da União afirma que decisão de afastar Eduardo Cunha do mandato reforça o argumento de desvio de poder na abertura do processo de impeachment contra a presidenta.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/vozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.